pegou a goleada numa cobrança de falta. Edinho não segurou a bola chutada por Mazinho e Kleber mandou pro gol, 4 a 1.
Aí o cruzamento tirou Sonhora. Olha só, olha a chance, bateu Montoya. Olha o gol do Palmeiras por baixo, Montoya. Agora vai! Gol! É do Palmeiras! Kleber número 4. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Montoya fez duas grandes defesas. A segunda, cara a cara com o Evair. Três já é demais. Olha só, pegou a primeira no susto. Ficou com o Evair. Escolheu o canto. Montoya pega. Aí veio o Kleber. Deu de bico de perna esquerda. Meteu no canto e saiu por abraço. Zinho no primeiro lance. Evair não era Antônio Carlos no segundo. E Kleber rasgou na perna esquerda no terceiro. Um para o Palmeiras. Verdão na...
Passada a confusão, Kleber ficou à vontade para fazer um belo gol, o sétimo dele no campeonato.
Jogadas para o Galo, como esta de Valdir que parou em Kleber, quase em cima da linha.
Salve, salve, família que canta e vibra, sejam muito bem-vindos a mais um Massa Alviverde. Hoje, edição mais do que especial, hein? A edição número 86, edição de aniversário do Bruno Massa e do Klebão, Kleber Américo da Conceição, um dos maiores zagueiros da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Kleber é tão grato, ele é tão respeitoso com o Palmeiras que até hoje, em qualquer entrevista, em qualquer depoimento que ele dá, ele sempre trata o clube como Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo respeito que tem a essa instituição. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Massa Alviverde, de segunda a sexta, às 14h, aqui no YouTube, também no Facebook, lá na Roxinha, e hoje pelo Twitter também. Sejam muito bem-vindos, eu te agradeço demais pela sua participação já de cara. Já peço para você, ó, deixa seu like, assine o canal, seja inscrito no nosso canal e acione o sininho também para você receber as notificações dos conteúdos que a gente sobe aqui no YouTube para você, tá certo? Se você é membro do canal da Web Rádio Verdão, você concorre todos os meses a uma camisa oficial do Palmeiras no programa Live de Quinta, sempre às 8 da noite, quintas-feiras, na semana que vem, dia 4 de agosto, teremos aí o sorteio de mais uma camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras durante o programa do André Neri. E se você puder, eu te peço humildemente, apoie o programa, aponte aí o QR Code para a tela, aponte o seu aplicativo de pagamento na tela, aí no QR Code que está no seu ângulo direito aí, ou esquerdo, está aqui na minha mão direita, o QR Code para você apoiar o programa aí com a quantia que você puder. Se você não puder, o seu like já é muito mais que bem-vindo. Quanto mais likes vocês derem aí, mais palmeirenses são contemplados e o vídeo é sugerido para os palmeirenses de todo o Brasil e do mundo inteiro que curtem aí conteúdo de qualidade da Sociedade Esportiva Palmeiras, beleza? Hoje, dia 26 de julho de 2022, dia em que eu completa 30 anos, dia em que o Klebão completa 52 e que a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação do Palmeiras, sobre o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras terminou a primeira fase em primeiro lugar, o primeiro turno do Brasileirão garantido com 39 pontos. O Palmeiras foi o, entre aspas, né, o campeão aí simbólico do primeiro turno. Não vale absolutamente nada essa conquista, né? Mas lá no final, quem sabe a gente vislumbre aí um novo título brasileiro, seria o Endeca, o 11º título da Sociedade Esportiva Palmeiras. E tem novidade aí no mercado. Palmeiras está e conversou aí com o empresário do jogador Paulinho. Eu vou trazer para vocês aí informações sobre que pé que anda esse tipo de negociação, os números aí que estão circundando essa possível negociação, que não vai ser fácil. Palmeiras tem que correr atrás do tempo, tem que, caso chegue o Paulinho ou qualquer outro jogador no Palmeiras, tem que ser inscrito até sexta-feira para que eles possam ser inscritos ainda na Libertadores em tempo de jogar contra o Galo, porque é mata-mata. Se o Palmeiras sair, já era, né? E só pode inscrever jogadores até as semifinais. Então vamos ver aí se o Palmeiras até sexta-feira consegue concretizar essa negociação. Vou dar minha opinião também sobre isso, mas a conversa foi muito boa entre os dois, as duas partes. O Palmeiras tem monitorado o Paulinho já há bastante tempo. O André Hernan trouxe a informação na semana passada de que o Paulinho havia sido oferecido ao Palmeiras e foi realmente oferecido ao Palmeiras. Eu entrei em contato com a equipe de trabalho do Paulinho e realmente houve conversas, já houve inclusive negociação de valores, mas ainda não chegou no ponto que o Palmeiras quer. Mas eu vou trazer esses números para vocês aí, porque o Paulinho tem um contrato ainda de pouco menos de um ano lá com o Bayer Leverkusen, né? Não é o Bayern, é o Bayer, né? O Bayer como o laboratório mesmo, é o Bayer Leverkusen. O Paulinho tem aí um pouco mais, 11 meses de contrato ainda. No meio do ano, no meio da temporada deles, né? No final do ano, aqui no Brasil, poderia assinar um contrato com qualquer outro clube no mundo sem custos adicionais, como aconteceu, por exemplo, com o Gustavo Scarpa aqui no Palmeiras. Mas, por enquanto, o Bayer sugere aí uma venda do Paulinho por até 5 milhões de euros. Esse é o valor que hoje essa negociação seria feita com o clube europeu. Mas o Palmeiras, adotando uma estratégia um pouquinho diferente, tem conversado direto com o staff do jogador para tentar alguma novidade aí em relação ao Paulinho. O que que isso muda e qual é o cenário para o Palmeiras em relação ao Paulinho? O Paulinho tem um desejo muito grande de voltar ao Brasil. Ele não teve uma passagem assim esplendorosa, não foram números ruins, mas não foram também números maravilhosos do Paulinho lá na Alemanha, não. Eu vou trazer aqui para a gente discutir os números do Paulinho. Vocês estão vendo aí na tela, né? O Transfer Market, eu sempre digo aqui, ele é apenas uma referência para a gente ter como... É apenas uma referência para que a gente se encaixe ali no mercado, como é que está o valor de mercado desses jogadores. Não é uma representação absolutamente correta e precisa, mas é uma base ali do que a gente tem. O Paulinho, no Transfer Market, quando surgiu no Vasco, chegou a um valor de mercado de 25 milhões de euros, hoje é avaliado aí em 11 milhões. O Paulinho teve uma lesão muito séria de joelho, né? Logo que chegou lá na Alemanha, mas se recuperou, tem jogado bem, não tem jogado muito como titular, mas tem entrado em alguns jogos importantes. Eles estão na intertemporada, né, agora de preparação. Foi responsável, o Paulinho foi para a Olimpíada também com o Brasil, foi bem também o Paulinho. É jovem jogador, tem só 22 anos, ele está enquadrado completamente naquilo que a Sociedade Esportiva Palmeiras colocou como meta de um jogador jovem, promissor, que traga resultados esportivos. O Paulinho é muito bom de bola, ele atua como um ponta e também muitas vezes como meia, armador. Lá na Alemanha ele jogou muito mais como meia, não acabou não dando certo, mas ele também atua como ponta. Seria mais ou menos ali como a posição, né, geograficamente no campo, a posição que o Scarpa atua, mas com características completamente distintas. E o Paulinho tem só 22 anos, ele está realmente muito enquadrado aí, ele está realmente muito enquadrado no quesito aí, nos critérios de avaliação que o Palmeiras colocou como possibilidade aí de reforços, né? Então, ele é ponta esquerda, como eu disse, mas atua também como um meia ofensivo. Ele tem jogado assim nas últimas partidas, não é titular absoluto do Bayer, e ele já chegou aqui, ó, como eu disse a vocês, ó, logo quando ele saiu do Vasco da Gama, ele chegou a ser considerado aí num valor de 25 milhões de euros, né? Com toda a passagem dele pela Europa, já teve a lesão, foi uma lesão séria do Paulinho, tirou ele quase um ano dos gramados, né? Foi uma lesão bastante séria e hoje o valor dele é avaliado em 11 milhões de euros. Mas, de novo, esse valor é um valor referencial, né? O Transfer Market usa alguns algoritmos ali de base, mas ele não é obrigatoriamente ou necessariamente o valor correto. É mais para a gente ter uma base de quanto custa um jogador, né? Esse site é bem legal se você tem curiosidade aí sobre mercado, tem uma série de questões. Paulinho tem 22 anos, ele é nascido em 2000, tem 1,77m, atua como ponta esquerda e ele é destro, né? O Paulinho é um cara que chuta muito bem de fora da área, surgiu no Vasco muito bem também, foi uma venda muito boa do clube do Vasco da Gama para o Bayern, né? Chegou lá, já se machucou e teve alguns problemas. O empresário dele é o Carlos Leite, o empresário dele é um cara bastante conhecido aí no mercado, tem muitos jogadores no Corinthians, por exemplo, o Carlos Leite, nada que dificulte uma possível negociação. O Carlos Leite é um empresário, inclusive, do Luan, o zagueiro do Palmeiras também, né? Então, tem abertura dentro do clube, tem muito mais jogadores em outros rivais por uma série de questões, mas tem alguns jogadores importantes no seu portfólio ali, o Carlos Leite. Eu estou tentando contato com ele já desde ontem, diretamente, para saber se realmente tem alguma novidade ou não, mas a gente ainda não teve nenhum retorno. Vou tentar, assim que acabar o programa, mais uma vez falar com o Carlos Leite. Eu consegui uma resposta de uma pessoa do staff do Paulinho, próximo a ele, de que o desejo do jogador realmente é voltar para o Brasil. E os valores em que o Palmeiras tem conhecimento, o Paulinho pediu 32 milhões de luvas, né, para ser transferido para o Brasil. O Atlético Mineiro também tem interesse na contratação, ou tinha interesse na contratação do Paulinho. E é importante a gente falar isso porque, assim, ó, jogador nenhum, mesmo sem contrato, absolutamente nenhum, essa história de que jogador vem de graça não existe no futebol. Geralmente, quando o jogador tem a questão da transferência sem o clube ser ressarcido, tem as luvas, né, que os empresários trabalham dessa forma, o jogador também, é uma forma dele garantir uma grana no ato das transferências, das transferências. E no caso do Paulinho, a pedida inicial foi de 32 milhões de reais, e isso diluído no salário dele, né, durante o período de 4 anos, que seria uma solicitação de tempo de contrato. Além disso, um valor de salário aí na casa dos 780 mil reais. Palmeiras já sabe que esse valor é muito alto para o Palmeiras, e papo vai, papo vem, conversa vai, conversa vem. A conversa já chegou em 25 milhões de euros em valores de reais, em valores de luva. Diluído em 4 anos, mais o salário de 780 mil reais, daria um salário aí na casa de 1 milhão e 300 mil reais ao Paulinho aqui no Palmeiras. Seria esse o valor da negociação. Se a gente for levar em conta que o Palmeiras paga 1 milhão de reais ao Jorge, o salário do Dudu é próximo disso, tem outros jogadores no Palmeiras que recebem próximo disso também, não é um valor que a gente considere que o Palmeiras não consiga pagar. Mas realmente essa questão de esperar um pouco para não ter nenhuma verba para o clube alemão pode ser que pese nesse momento. Não acredito que o Palmeiras vai fazer muito mais esforço do que uma conversa próxima desses valores, e a dificuldade em relação ao Paulinho agora trata-se de tempo, porque o Palmeiras tem até sexta-feira, mesmo que a janela vá até o dia 15 de agosto, para poder inscrevê-lo na Libertadores, caso essa negociação aconteça. Informações que o André Hernan também trouxe, eu confirmei lá dentro do Palmeiras, é que esse jogador é muito bem avaliado, ele já tem sido monitorado há bastante tempo dentro do Palmeiras, é um jogador que interessa demais ao modelo de jogo do Abel também, teria a aprovação do treinador do Palmeiras, e por isso essa conversa está sendo feita. Ainda há conversas, né? Algumas questões burocráticas ainda de valor, de transferência, imposto e tudo mais vão entrar nessa matemática toda, então esses valores aí vão mudar um pouquinho caso se concretize. Mas, sinceramente, por tudo que tem acontecido aí de mercado dentro do Palmeiras, eu não acredito que isso vá acontecer, infelizmente. Palmeiras quer um jogador de meio campo na posição do Scarpa e do Veiga, fazendo a reposição de um ou de outro, e daqui a pouco a gente não vai contar mais com o Gustavo Scarpa para a temporada seguinte, por exemplo, né? E essa vinda do Paulinho seria também um casamento aí entre o que o Palmeiras procura no mercado, um jogador que tem condições atléticas para render em campo, que tem condições de idade também para, inclusive, ser uma venda futura, caso tenha sucesso aqui no Brasil, e para o Paulinho seria uma boa, porque ele quer ainda, tem aí a visibilidade da Copa do Mundo, né? Jogaria muito mais aqui no Brasil se viesse. O Paulinho está preparado, já fez, tem treinado, tem entrado em alguns jogos amistosos, o Paulinho está pronto para jogar e não teria tanto tempo de preparação como, por exemplo, um jogador que vem de fora em relação à ambientação, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Merentiel e com o Flaco Lopes. Essa é a notícia que a gente tem desde ontem, né? De que essas conversas estão aí na casa desses valores, 25 milhões de reais, então, de luvas para o Paulinho, mais os 780 mil de salário, que daria 1 milhão e 300 aí por mês de pagamento ao Paulinho, porque o contrato, a solicitação de tempo de contrato seria de 4 anos. Esse é um cara que eu gosto demais assim do futebol, acredito que se ele vier seria um reforço excelente para o time do Palmeiras, está enquadrado dentro do perfil que o Abel gosta de jogadores que tenham vontade de crescer, é muito jovem, tem 22 anos, tem toda uma carreira pela frente, é um cara que deu certo de certa forma lá na Europa, não é nenhuma unanimidade lá, mas a lesão dele realmente tirou muito tempo do Paulinho e agora ele quer voltar para ficar mais próximo da seleção brasileira. Tomara que a gente consiga alguma novidade até sexta-feira, mas hoje, né, terça-feira, dia 26, às 14 horas, o que a gente tem de negócio com o Paulinho é isso, mas que as conversas estão abertas, estão sim. Então, torcedor, se você gosta do Paulinho, é fã do Paulinho assim, como eu sou também, vamos torcer aí para que essa negociação aconteça. Beleza? Vamos lá, passando então aqui para o nosso chat, o Rupzi69, Avante Palestra, o Adilson Oberleitner, quando surge massa, sempre ligado na Web Rádio Verdão, lá de Assis, o Adilson está mandando aqui aquele recado, o Ronilson Mendanha está aqui, estamos bem na liderança, não podemos relaxar, o Verdão Joinville, Ricardo de Joinville, um abraço para você, Ricardo, tamo junto. O João Carlos Furlan, oi massa, parabéns, muito obrigado por tudo, valeu João, obrigado você pela mensagem. Boa tarde massa, feliz aniversário, valeu Vicente, tamo junto. Josias Gomes está aqui também, ó. Boa tarde a todos. Bruno Massa, parabéns meu amigo, muita saúde e paz na sua vida e de sua família. Hoje também é meu aniversário de casamento, 19 anos com a dona Vânia. Ô Josias, manda um abraço, um beijo aí respeitoso à dona Vânia, parabéns a vocês também, 19 anos de casamento não é fácil não, mas tenho certeza que a família de vocês é muito bonita também, obrigado pelas palavras, tamo junto. William Aline Pilan tá aqui, boa tarde Bruno Massa, semana sem Verdão fica chata, hein? Avante Palestra, a gente desacostumou, né cara? É jogo atrás de jogo, quando o Abel até brincou na última coletiva que essa semana ele não saberia nem o que fazer, né? Com tantos dias aí para treinamento e para descanso. O Palmeiras deu descanso aos seus jogadores ontem e hoje também, descanso mais do que merecido. Uma boa parcela desse treinamento, dessa recuperação, deveria realmente ser a questão do descanso. Os jogadores estão de folga hoje de novo, voltam aos treinamentos amanhã pela manhã. Dimorvan, boa tarde, está dando aqui o Dimorvan, o Vicente Espina, já fiquei puto hoje com o novo acordo dos Curicas com a Caixa, meu, os caras devem as calças e a Caixa alivia tudo, e eles continuam comprando o jogador. Pois é, hoje para o Vicente está falando, eu estava ouvindo agora há pouco, ontem, na Jovem Pan, a presidente da Caixa, Daniela, se não me engano, deu uma entrevista falando sobre a questão envolvendo o Corinthians e a Caixa, né, o estádio, hoje foi anunciado aí pelo Corinthians um novo acordo, né? Então eles vão ficar mais um aninho aí sem pagar nada, e no ano que vem suaves parcelas de alguns milhões de reais, vamos ver se vão conseguir pagar de novo, né, porque a cada ano que passa esse alívio é feito, e a gente sabe que os caras lá dão calote atrás de calote. Eu até brinquei no Twitter, né, que se eu for no banco lá pedir para o gerente aliviar algumas contas minhas, ele vai rir da minha cara, Com certeza. Boa tarde, parabéns, massa, muitas felicidades. Obrigado, Carlos, lá de Diadema. Ó, tem superchat aqui, ó. Obrigado, Leonardo Baroni, chegou junto com superchat. Aê, massa, 10 conto pelo seu nível. Você acha realmente chances reais do Paulinho vir? O Ronaldo vai ter que dar o cuscuz de aniversário. Não, tô fora. Vou curtir com a minha família aqui, viu, Leonardo? Obrigado aí pelo superchat, valeu mesmo, tamo junto. Não quero cuscuz do Ronaldo de aniversário, não. Sai pra lá. Olha, eu tenho uma esperança pequena em relação ao Paulinho. É, muito mais pelo prazo agora, porque é certo que se o Palmeiras não conseguir a negociação em tempo de colocá-lo na Libertadores da América, essa negociação vai esfriar, a coisa não vai acontecer e outros times do Brasil já demonstraram interesse no Paulinho. Mas... é, que todo mundo teve conhecimento aí, o mais próximo disso, além do Palmeiras, é o Atlético Mineiro, né? O Atlético tem dinheiro para investir em contratações, não tem para pagar as dívidas também, mas tem para investir em contratações, e é bem provável que se o Palmeiras não acertar, outros times vão para cima do Paulinho aí, porque é um baita jogador, cara, é muito bom jogador o Paulinho, desde que ele saiu aqui do Brasil, jogando pelo Vasco, eu sempre tive muita curiosidade para saber como ele seria vestindo a camisa do Palmeiras, cara. Seria demais. O David Guiosa está aqui, Paulinho seria bacana, o TV de Azul, sempre unidos pelo verde que nos une. Boa tarde, família Palmeiras. Perdão, gente. Obrigado aí, TV de Azul. William Brandão, parabéns, Bruno, felicidade e muita saúde, mano. Valeu, William, tamo junto, cara. Belo óculos aí do William na nossa foto da live aí, ó. Boa tarde, amigos, parabéns, Bruno Massa, pelo seu aniversário, muitos anos de vida e saudações palestrinas. O Amor é Verde, O Amor é Verde, uma das músicas mais legais, mais bonitas. Um belo poema, hein, do Moacir Franco. É, homenageando o Palmeiras, essa música é bem antiga, é bem melosa, assim, mas é uma ode a quem gosta de homenagens e de simbologias, é uma baita música aí para o Palmeiras. Ó, o André tá aqui, ó, parabéns, Bruno Massa, felicidades, obrigado, André, um abraço para você. Quem mais tá aqui, ó, boa tarde, Massa. Feliz aniversário, Deus abençoe sempre. Eu ouvi ontem no bate-boca que eles não vão deixar de falar da eliminação na Copa do Brasil para que não seja esquecido e que haja alguma mudança. Sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho, ó, tá aqui na pauta, né? A reunião da Leila Pereira e dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro lá na sede da CBF com o presidente da CBF e também o presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme. Olha, é lamentável, né? Porque a reunião diante desses 40 representantes dos clubes foi para o Seneme dizer que realmente houve problemas, houve erros gravíssimos e que não podem ser tolerados. Foi isso, e a reunião acabou assim. A Leila Pereira tem tentado uma reunião particular com o Wilson Seneme e também com o presidente da CBF. É, mas até o momento, agora, 14h25, o evento deve estar rolando lá ainda, a gente não tem novidades sobre isso, devemos ter mais alguma coisa aí no final do dia. Mas é impressionante, né? Fica por isso mesmo, pediu desculpas, Palmeiras foi eliminado de uma competição em que deixou de ganhar pelo menos 6 milhões de reais, né? 3,2 com a transferência de fase, mais a bilheteria do jogo da volta, pelo menos, ou da ida, né? A gente ia ter o sorteio, não saberia, mas pelo menos aí na casa dos 2 milhões e pouco, que tem sido a média do Palmeiras no Allianz Parque, 2 milhões e pouco, 3 milhões, quando é jogo de mata-mata, certamente o valor seria um pouco mais alto e a gente alcançaria isso. Então fica por isso mesmo sempre, né? E a gente ouve que vai ter algumas mudanças. Olha só o absurdo, a gente acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, estamos na fase de quartas de final da Copa do Brasil, os dois principais campeonatos da CBF, e só agora, o Seneme e a trupe da arbitragem vão montar treinamentos para as equipes de árbitro. Então, só agora, no meio do campeonato, eles vão ter treinamento para... ó, é assim que vai apitar, as regras são essas, as orientações desse ano são essas. Agora, no mês de agosto, né? Porque julho já está acabando, acaba essa semana. Então, é um absurdo, cara. E os caras falam isso com uma naturalidade. Eles falam como se a gente fosse idiotas aqui do outro lado, né? Eles falam como isso, se isso fosse extremamente natural, que um campeonato de um país que se diz o país do futebol, pentacampeão do mundo, com um dos campeonatos mais disputados do mundo, né, em termos competitivos ali, de equipes que se equiparam em poder dentro de campo. Depois de 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, quartas de final da Copa do Brasil, com várias fases anteriores, só agora eles acham que, falando isso, só agora vai ter treinamento para os árbitros. Eles falam isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Infelizmente, é assim que eles tratam o produto, o principal produto dele, que é o futebol, né? Deles, que é o futebol. Os clubes são mero coadjuvantes, né, na cabeça da CBF. Independente, os clubes são muito também responsáveis por isso, porque são os clubes que elegem os presidentes de federação, o presidente da CBF, por exemplo. A Leila, inclusive, disse em nota oficial que foi o voto dela, o voto no atual presidente da CBF. É lamentável que a gente tenha isso. O presidente da CBF é o Edinaldo Rodrigues, né? É uma sucessão de problemas dentro dessa entidade. Todo ano tem escândalo. O Rogério Caboclo, no ano passado, foi exonerado. Nem exonerado foi, né? Ele foi suspenso por assédio sexual. Olha que coisa bizarra, cara, que acontece dentro do futebol brasileiro. E um cara desse ainda tem a chance de voltar para o futebol. Ele está suspenso. Ele não foi exonerado, não, como eu havia dito aqui no começo. Ele foi só suspenso. Daqui a pouco esse cara está aí de volta. E eu tenho certeza que ele deve ainda mandar e desmandar lá. Marco Polo Del Nero, que já foi, inclusive, conselheiro do Palmeiras, é outro cara que, se sair do Brasil, está preso. Ricardo Teixeira, né? Então, a sucessão dentro da CBF é muito suja, é muito feia, erro atrás de erro, e a gente que aqui gosta de futebol, eu queria muito zoar o meu rival, o rival me zoar quando ganhasse do Palmeiras e parar por aí, mas hoje não. A gente tem que lidar com várias outras situações, infelizmente, e a gente é a ponta mais fraca desse elo, né? Não tem jeito. O lado do torcedor é o que mais dá aos clubes e à CBF, com bilheteria, com audiência, comprando pacotes de transmissão, e é o que menos recebe. O futebol brasileiro, ele é um espelho realmente do que é a sociedade brasileira, né? Você paga imposto e não recebe nada de volta. Você paga seu ingresso, você dá sua audiência, paga aí streaming para assistir jogos e tudo mais, e não recebe absolutamente nada em troca de um produto de qualidade. Infelizmente, é assim que funciona. Boa tarde, massa. Se o Brasil fosse um país sério, ontem, na Jovem Pan, um programa de entrevista, a nova presidente da Caixa disse que o banco nunca recebeu nada nesses quase 10 anos da Arena Impressora. O Carlos Henrique está trazendo aqui, eu tinha falado, né, dessa entrevista, eu não sei qual foi o programa, acho que foi o Pingo nos Is, alguma coisa assim, o programa de entrevistas lá da Jovem Pan, que muita gente não gosta, né? Mas, enfim, tem gosto para tudo. Eu gosto muito, acho uma das emissoras mais importantes do país. Mas foi muito legal a entrevista dela, Daniela, né, presidente da Caixa, deixa eu pegar o nome dela aqui, para a gente falar. Presidente da Caixa Econômica Federal, a nova presidente cadê, deixa eu ver aqui, ó. Realmente, ela deu uma entrevista esclarecedora, né, Daniela Marques, isso mesmo, Daniela Marques, nova presidente da Caixa Econômica Federal, falou, né, ela não falou com todas as palavras, mas ela foi perguntada algumas vezes, nunca ninguém pagou nada. Ela respondia, agora com esse novo acordo tem como pagar. Mas e aí, pagou ou não pagou? Então, agora vão pagar. Ela deixou entender que realmente não pagaram absolutamente nada para a Caixa até agora. E tem gente que acha bonito, né? Tem torcedor corintiano que vai achar isso legal, vai achar 1 milhão de justificativas para defender isso, só que ele esquece que é meu dinheiro, é o dinheiro dele, é o seu que está ali, né? Incrustado dentro de um clube que é particular, de um clube que tem receitas na casa dos bilhões aí no ano, e mesmo assim não paga o que deve. O Biofônico Montoura, Paulinho sabe cobrar falta? Eu não me lembro de gol do Paulinho de falta, mas eu me lembro que no Bayern, mas no Vasco eu acho que ele tem 2 ou 3 gols de falta, viu, Biofônico, Montora, obrigado aí pela sua participação. Mas eu não acho que ele era batedor oficial de falta, não, nem no Vasco, mas ele fez 2 gols no Vasco, eu lembro, porque quando o Paulinho, acho que o primeiro gol dele pelo Vasco foi de falta, se eu não me engano. Depois eu vou procurar aqui e trago para vocês. O Ângelo Luzia, parabéns, Bruno Massa, obrigado, felicidade, saúde, paz sempre, hein, tamo junto. Parabéns, Brunão, felicidades, mano, boa tarde, feliz aniversário, Brunão, Deus te abençoe e te conceda muitos anos de vida. E hoje, ao invés do Palmeiras, queria saber de você, o gol narrado que mais te emocionou e o mais importante. Ô, cara, obrigado aí pela sua participação, Wallace, vamos lá. O que mais me emocionou foi o gol do Breno Lopes na final do campeonato da Libertadores em 2020, né? Desse aqui, ó. Essa daqui foi uma coisa assim, cara, que eu não sei explicar. Tecnicamente não foi uma narração muito boa, não, mas a emoção tomou conta. Foi realmente uma das coisas mais incríveis, né? No Maracanã, não tinha torcida, tinha só um pedaço da torcida lá, que a Comebol fez aquele bem bolado lá para poucas pessoas assistirem, o momento do jogo, ser campeão da Libertadores em cima de um dos principais rivais foi para mim mais emocionante mesmo. E o mais importante para mim, essa pergunta é legal também, cara, eu nunca pensei nisso, mas o mais importante para mim, profissionalmente talvez, tenha sido também esse gol aí do Breno Lopes, mas importância para mim na carreira, teve um gol do Dudu contra o São Paulo, eu não vou me lembrar agora se foi 2017 ou 2018, me perdoe, mas um que o Moisés cruza pro Johan, o Johan sai no contra-ataque, ele cruza e o Dudu faz um gol de peixinho, tem até lá no Amit 1914, fez um compilado lá das minhas narrações. Um abraço pessoal do Amit, tem esse gol lá, é um gol que aquele dia aconteceram muitas coisas nos bastidores lá entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo sempre é um adversário que é realmente inimigo, assim, é muito difícil porque tem muita coisa de bastidor que envolve, e aquele jogo foi importantíssimo para o Palmeiras para aliviar um pouco a tensão, porque o Palmeiras não vinha bem no campeonato, se eu não me engano foi 2017. Mas foi um baita gol, assim, e profissionalmente me rendeu algumas coisas legais também, aquele gol, algumas oportunidades de eventos e tudo mais, foram esses dois, do Breno Lopes em 2020 e esse do Dudu aí contra o São Paulo de cabeça, né, num peixinho, que um gol, fora a plástica do gol, um golaço. Ivan Lazarini, parabéns, massa, que Deus e Jesus Cristo te abençoe grandemente em tudo, feliz aniversário, amém, obrigado, cara, obrigado mesmo. O Luiz Mariano, boa tarde, parabéns, massa, muita saúde e prosperidade. Sobre reforços, nos dois que chegaram, Merentiel e Flaco, e esse Paulinho se vier, infelizmente não acredito que façam diferença, jogadores comuns. Ô Luiz, pô, caramba, quem que você quer que venha então que faça diferença? O Paulinho, pra mim, o Paulinho é um cara fora da curva, cara. Ele é um baita de jogador, para o futebol brasileiro seria um ganho enorme, assim, e daria características importantíssimas para o time do Abel, que o Palmeiras não tem, um atacante que mais driblador e finalizador, né? Por exemplo, o Dudu é um cara que dribla demais, é um cara que é muito de assistência, o Paulinho é aquele cara que finaliza mais do que o Dudu, por exemplo, é um cara que arrisca mais, eu gostaria muito de ver o Paulinho, acho que ele daria samba aqui sim. A Terezinha Gugliotti, parabéns, Bruno, que Deus te abençoe imensamente, com saúde, amor, paz, felicidades e muito sucesso. Afinal, o sucesso vem de muito trabalho e você trabalha um montão. Pois é, obrigado aí. Eu realmente estou em todas, né? Aí no Amit, aqui, na Umbrella, tá? A gente tem feito bastante conteúdo. Obrigado pela sua participação, Terezinha. Tamo junto. Carlos Henrique, massa, pensando em reforço para o meio-campo, o ex-Santos Felipe Anderson. Não seria uma boa para o Verdão, já que está em baixa na Europa? Eu não me lembro do Felipe Anderson se destacar aqui no Brasil. É assim, a ponto de ser um cara que chegaria e fizesse a diferença. Talvez para compor elenco, eu sinceramente não acho que seja um grande reforço não, Carlos. Mas é só uma opinião, porque eu não acompanhei muito o Felipe Anderson não. Não me lembro dele se destacar tanto aqui no Brasil não. a ponto de outros clubes ficarem de olho, né? Mas pode ser uma boa, e não sei. Sinceramente, não tenho uma opinião formada sobre ele, não. Fernando Cavalcante, salve de Botucatu, sempre com a Web Rádio Verdão. Valeu, Fernandão, tamo junto. Ronaldo Lima tá aqui dando boa tarde. O Paulo Fritoli tá me mandando os parabéns, obrigado. O Léo Arcanjo tá aqui. A Renatinha Sobreiro, grande Renatinha. Bela camisa, hein, Renatinha? O Léo Arcanjo também tá aqui, mandando os parabéns, obrigado, tamo junto. O Sérgio Ladentin, parabéns, Bruno, felicidade, saúde, sucesso e tudo de bom sempre. TV de Azul está dizendo que esse Bruno é massa. Esse é literalmente massa, né? Em todos os sentidos, sobrenome, massa corporal, mas eu estou ficando fininho aí. Se Deus quiser, eu vou conseguir sair desse peso que não me pertence. O Edberto Silva, eu acho que o grupo já está fechado. É, Edberto, o Palmeiras tem necessidade, né? É, essa questão de grupo fechado, eu não sei. Eu não sei se é uma verdade absoluta, porque o Palmeiras tem monitorado algumas posições aí no mercado e, infelizmente, não conseguiu trazer ninguém além do Merentiel e do Flaco Lopes. Mas é uma ideia, assim, do Abel, principalmente depois que o Verón saiu, né? O Abel ficou bastante incomodado com a venda do Verón. Wesley vai sair também, a Sandra Pontes, não sei se é uma pergunta, ô Sandra, mas se for uma pergunta, nesse momento não tem absolutamente nada para uma possível saída do Wesley, não tem proposta, não tem nada. Ó, daqui uma semana e meia, vão começar a pingar aí alguns rumores, algumas especulações aí de saídas do time do Palmeiras. O único que eu sei que tem interesse de times de fora é oficial, ainda não foi feito proposta, mas que já tem ali contato para que quando a janela abrir receba propostas, é o Kusevic. Esse deve sair sim do Palmeiras assim que a proposta chegar, mas vamos esperar para ver aí qual time, são dois times que têm interesse no Kusevic. Massa, boa tarde, você acha que o Palmeiras está pensando em empurrar esse ano com a barriga o meio campo do jeito que está, sem contratar ninguém, esperando a volta do Jailson no ano que vem? O Vitor Lisboa está perguntando. Olha, o Palmeiras quer contratar o De La Cruz. Eu já falei isso aqui bastante, né? Mas esse ano não vai ser feita essa contratação para essa função, né? De um jogador que atue mais pelo meio campo. Mas o Palmeiras quer um volante também. O Abel falou na coletiva, né, que não trouxe ninguém porque acredita no Gabriel Menino. Isso é uma meia-verdade. Que acredita no Gabriel Menino, a gente sabe porque o Abel tem utilizado ele novamente. Mas a gente sabe também que o Palmeiras tentou algumas contratações aí no meio do ano que não deram certo, foi buscar na Série B alguns nomes, não, ninguém agradou, e o Palmeiras ainda assim procura um jovem volante aí para fazer essa função, até porque daqui a pouco pode surgir aí uma possível proposta ao Danilo, ao Zé Rafael, a gente não sabe ainda porque a janela de transferências de jogadores que estão aqui para fora acontece a partir do dia 16 de agosto, né? Por enquanto, a janela é aberta para que os jogadores venham aqui para o Brasil. Essa janela que está aberta nesse momento começou no dia 18 de julho e vai até o dia 15 de agosto. O Matheus Cândido está falando aqui, parabéns para mim. Obrigado, Matheus, tamo junto. Ricardo Tavares, aê, massa, feliz aniversário. Muita saúde, felicidade, muito sucesso com Cifrões aqui, obrigado, tamo junto. Com essa diretoria, infelizmente, não vem, diz aqui o Marlon Ferreira. Marlon, nesse caso, o Palmeiras tem tentado, sim, a questão do Paulinho, essa conversa está bem adiantada, mas eu acredito que não venha mais pelo prazo, né? Quando essa oportunidade surgiu. O Paulinho, não foi feita nenhuma proposta antes, porque o Paulinho não demonstrava ou não havia nenhuma possibilidade do Paulinho sair do Bayern até que começaram lá os treinamentos, começaram a pré-temporada, e ele já sabe que não vai ser tão aproveitado lá pelo clube alemão. Então ele está tentando sair justamente por isso, pensando em Copa do Mundo também, justamente por isso surgiu aí a possibilidade do Palmeiras, e ele foi oferecido ao Palmeiras, né? Embora o Palmeiras tenha monitorado, acompanhado a situação do Paulinho nos últimos tempos, ele foi oferecido ao clube, por isso essa conversa existiu, sim. Vamos aguardar, se o Palmeiras não contratar até sexta-feira, aí a chance cai para quase zero, porque o limite para a inscrição da Libertadores, para o jogador poder atuar, é de 72 horas. E conhecendo Abel, conhecendo comissão, dificilmente o Paulinho chegaria numa segunda-feira e jogaria na quinta como titular, né? Não faria muito sentido, conhecendo o Abel Ferreira e conhecendo aí a estrutura que o Palmeiras montou. Não conheço esse Paulinho, joga em que posição? Porque se for atacante, acho desnecessário. O Jaderson Rocha está dizendo. Então, o Jaderson, vamos lá. Então, a gente, segundo o que você está colocando aí, você está satisfeito com Wesley, Breno Lopes, Dudu, Navarro, Flaco e Merentiel e o Rony, né? São essas as posições que o Palmeiras tem hoje no elenco profissional, são esses jogadores. Ele joga como ele, a posição de origem dele é como ponta, ponta esquerda, mas ele joga também como meio campista de armação. No Vasco ele jogou mais de meio campo até em alguma, no finalzinho do período dele do que como atacante, embora ele tenha se destacado como atacante também. É muito bom jogador, ele jogou no Vasco, foi para o Bayern, se machucou, ficou um tempo fora, voltou, foi convocado para a Olimpíada, jogou, foi muito bem na Olimpíada também. O Paulinho está de volta aí, a questão física dele está 100%. Então, essas são as posições aí que o Paulinho joga. Ele, de origem, é ponta, mas ele tem atuado bastante como meia de ligação também. O Natalício Ferreira está aqui, boa tarde a todos, parabéns Bruno Massa, que Deus abençoe ricamente sua vida, felicidades, obrigado aí Natalício. O Leonardo Salles está mandando parabéns também, muito obrigado. O Magnus Edson, boa tarde meu amigo. E Rony, estreia sábado contra o Ceará, estreia é bom, né? Não, mas não volta não. O Rony provavelmente volte a ficar à disposição na semana que vem contra o Galo. Se ele tiver à disposição para o sábado, será uma enorme surpresa. A gente vai ter mais detalhes amanhã no retorno do time do Palmeiras aos treinamentos, mas é bem provável que o Rony ainda esteja fora nessa semana e retorne só na semana que vem, tá certo? Porque a lesão do Rony, aí tem um prazo aí de 3 semanas, não que o Palmeiras dê esse prazo, mas a lesão dele, pelo que foi noticiado, é uma lesão muito parecida com o que foi a lesão do Rafael Veiga, de grau 1, uma lesão teoricamente simples, que tem uma recuperação entre 3-4 semanas, e se ele levar ao mesmo tempo que o Veiga levou, ele volta aí lá pelo dia 2, dia 1º, segunda-feira também, estará à disposição. Lembrando que o jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro será no dia 3 de agosto, lá no Mineirão. Boa tarde, Bruno Massa, um feliz aniversário, muita saúde e vida longa, você faz a diferença e nos traz muitas alegrias aos palestrinos, os palestrinos te adoram. Ô Savério, obrigado. Tem uns que não gostam tanto assim não, principalmente lá no Twitter, mas faz parte do jogo, né? Obrigado, obrigado mesmo aí ao Savério Romano. Treino inteligente, sempre na audiência, vocês são feras, obrigado, valeu mesmo. Boa tarde, Massa, parabéns pelo seu aniversário, muita saúde e sucesso. E que você acha da sequência do Verdão? O Sidney, eu acho que o Palmeiras tem uma sequência duríssima, eu trouxe aqui, né? Vou até colocar de novo aqui na tela, para mostrar para vocês os próximos jogos aí do time do Palmeiras. O Palmeiras enfrentará o Ceará na próxima rodada pelo Brasileiro, aí pega o Atlético Libertadores. Depois, esse jogo aqui contra o Goiás em casa no dia 7, muito provavelmente o Palmeiras vai ter um time alternativo, porque tem no dia 10, né, uma sequência de novo. Ó, no dia 10, a partir do dia 10, uma sequência duríssima. O Palmeiras deve fazer de tudo para ter um resultado de empate ou vitória lá contra o Galo. O Abel, que nunca ganhou do Atlético Mineiro, hein? O Abel sempre empatou. Curiosamente, o Abel esteve na última vitória do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, foi no dia que o Abel chegou no Brasil e assistiu aqueles 3-0 da cabine, lá o time do Cebola aplicou 3-0 para cima do... Depois só empatou, né? O Palmeiras e o Galo, nenhum venceu o outro, o Palmeiras só empatou de lá para cá. E certamente esse jogo vai ser duríssimo lá no Mineirão. O Atlético de técnico novo, entre aspas, né? O Cuca voltou. O Ceará vai dar muito trabalho, o campo é pesado, a viagem é desgastante e vai ter logo depois, 3 dias depois, aí, 4 dias depois, né? Um período curto aí de descanso do Palmeiras, depois dessa semana inteira de trabalho. O Atlético Mineiro, e a sequência vem pesada, né? O Goiás, certamente o Palmeiras vai com um time meio misto, um time mais modificado, para poder pegar o Atlético na volta, A não ser que o Palmeiras vença muito bem lá o Atlético, assim a gente espera, né? Faz um 2-0, um 3-0 lá, o que eu acho realmente muito difícil, não acho que vai acontecer. Estou prevendo aí um jogo para empate de novo, esse Palmeiras e Atlético lá no Mineirão. E aí na volta tem o Atlético, Corinthians, Flamengo e Fluminense. Né? Essa sequência do Palmeiras é uma sequência duríssima, mas é aquilo. Caso o Palmeiras saia dessa sequência aqui, ó, com duas vitórias e um empate, por exemplo, vai arrancar demais no brasileiro, né? Porque vai, ó, ampliar. Vamos supor que o Palmeiras vença o Ceará e o Goiás, que é o que tudo indica. A gente tem totais condições de fazer isso e o Corinthians continue vencendo também. A diferença vai continuar de 2 pontos, de 4 pontos. Então, aqui o derby no dia 13 vai ser fundamental, porque se o Palmeiras vence o derby aqui fora de casa, e é em Itaquera, vai ser um jogo difícil, ou consegue manter essa diferença e aumenta ela de 4 para 7, aí vai pegar o Flamengo, que está voltando a vencer no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense, que está em terceiro colocado lá no Rio de Janeiro. Então vai ser duríssima essa sequência do Palmeiras, tem que estar preparado, a gente tem que ter muita noção que o Palmeiras vai precisar do apoio incondicional da sua torcida. E falando nisso, do apoio incondicional da sua torcida, o que eu também acredito que você gosta e faz aí do outro lado, deixa eu só agradecer o Marçal Sena, obrigado, tem superchat aqui, ó. Muito obrigado, Marçal, pelo seu superchat, tamo junto. Massa, a verdade precisa ser dita, nossa folha é altíssima, estamos sem cash, não dá para comparar com Fla e Galo, a torcida não entende, torne-se avante, felicidades e sucesso. Muito obrigado aí a você, viu, Marçal? Assim, a gente pode até não concordar, né, Marçal, mas eu passo aqui sempre o lado tentando entender o que está sendo feito dentro do Palmeiras. Eu trouxe aqui para vocês a informação do que a própria Leila disse, né, no, nas últimas reuniões de conselho do clube, de que o Palmeiras não faria nenhuma loucura. O que seria essa loucura? Fazer como os clubes têm feito, contratar jogador esperando um investimento futuro, alguma receita que ainda não está em casa. O Palmeiras vai trabalhar com o que tem em caixa, vai trabalhar com as possibilidades que tem em mãos, e a gente não entende nunca, mas esse é o jeito certo de se fazer, né? Deveria ser assim sempre. Todos esses títulos, todos esses prêmios, todas essas vendas que o Palmeiras fez, olha o tanto de conquistas e não conseguiu pagar. Não é que o Palmeiras não tem dívida, né? Não existe clube sem dívida no Brasil. A diferença é que a dívida do Palmeiras ela é extremamente saudável hoje, ela se paga tranquilamente, e o Palmeiras consegue ainda assim ter um time muito forte, competitivo, sem dúvida nenhuma. Então, isso é muito importante. E o que eu estava dizendo sobre a torcida, só para ilustrar e perguntar para vocês o que vocês acharam aí da nova música. Lembra que o Abel pediu para o torcedor fazer a música, muita gente esqueceu disso, mas contra o Internacional, pela segunda vez ela foi cantada no Allianz Parque, dessa vez parece que o coro lá foi grande e a galera gostou. Eu queria a opinião de vocês. Ouça aí e se ligue na letra da canção, a nova música da Sociedade Esportiva Palmeiras em canto da sua torcida. Olha só que legal. Essa aqui, é claro que, né, que no vídeo não parece tanto, fica uma coisa meio longe do que foi, mas quem teve no jogo no domingo contra o Inter viu o estádio tremeu, literalmente o Allianz Parque balançou nesse momento aqui, estava 1-1, e foi logo depois que a torcida cantou essa música que o Palmeiras conseguiu o gol da vitória com o Gabriel Menino. Foi realmente muito, muito legal. Eu vou deixar baixinho aqui, ó, a gente trocando ideia com essa música ao fundo aí, mais legal que isso? Impossível, né? Olha só que bonita a festa do torcedor do Palmeiras em casa. Vamos lá voltar para o chat aqui. Faltam 10 minutos aí para encerrar nossa live. Vamos lá, muita gente mandando os parabéns. Gente, obrigado mesmo. As mensagens no Twitter, nas redes sociais. Muita gente me mandando feliz aniversário. Muito obrigado. Um carinho enorme aí que eu tenho recebido de todos vocês. Foi muito, muito legal. Todas essas mensagens aí que vocês me mandaram. Então, sintam-se respondidos aí a todos que estão escrevendo aí no chat, tá certo? Muita gente fala do Endrick, mas não vai acontecer de ser titular. Tenho certeza que o Abel vai dar uma segurada. E outra, para ser titular, tem que ser por merecer. O Abel já falou sobre isso. Pois é, ele falou sobre isso, falou inclusive no caso do Vanderlan, que só agora, né, ganha espaço aí no time do Palmeiras. E é natural que esse espaço chegue quando o cara está bem nos treinamentos, entra bem no jogo também. Gostei demais do Vanderlan no domingo. Certamente ele vai ser aí opção para o jogo contra o Ceará. Até porque o Piquerez não está 100%, né? Pode até retornar no sábado, mas eu acredito que o Vanderlan vai fazer a sua terceira partida consecutiva aí entre os titulares, viu, Renata? O Turcato Bruno, boa tarde, Web Rádio Verdão. Surgiu o interesse do Botafogo em Jorge, o Vina parece que está saindo da Roma. Não seria uma boa? Olha, seria uma ótima as duas, né? O Jorge saindo para o Botafogo seria ótimo. No modelo parecido aí como foi o Lucas Lima, por exemplo, pro Fortaleza. O Lucas Lima que tá para encerrar o contrato lá ainda, daqui a pouco ele volta aí. Seria ótimo, né, que o Botafogo levasse o Jorge, que o Paysandu levasse o Jorge, que o Remo levasse o Jorge, que o Elite Itaquerense que levasse o Jorge, qualquer clube. E o Palmeiras, é aquele caso, né, tem que arcar com prejuízo. Se tiver alguém que leve e ainda pague parte do salário, seria melhor ainda. E o Vina, acho muito difícil que volte. Não tem se dado bem lá com o treinador do Roma. Não está bem lá na Itália, o Vina. Não tem sido aproveitado. Lembra muito o que aconteceu com o Gustavo Gomes, né? Que foi lá para o Milan e não jogou. Olha só, o Gustavo Gomes não teve espaço num dos piores Milans da história. Que coisa, né? E olha como esse cara joga bola aqui no Brasil. Para nossa sorte, isso aconteceu, né? Para nossa absoluta sorte, né, em relação aí ao Gustavo Gomes. Seria uma boa, sim, uma vinda do Vinha, mas eu acho que não vai acontecer. Até porque o jogador, esses jogadores que depois que vão, né? Eles devem ter alguma orientação, algum planejamento para continuar realmente na Europa e dificilmente voltaria para o Brasil. Mas eu, se eu fosse o Anderson Barros, ligaria na hora para ele, falar: vim aqui, você tem um carinho da torcida, a sua família gosta do clube, você nas férias passou por aqui, volta, cara, volta, vem jogar. Eu acho que seria sensacional. Vamos ver, né? Quem sabe aí não tem alguma novidade. Por enquanto eu não tenho nenhuma informação, mas vamos atrás aqui, quem sabe amanhã a gente traz algum retorno para vocês. Achei que o gol mais emocionante foi o gol de bike do Rony. Foi legal também, foi muito emocionante pelo Rony, né? Mas o da Libertadores foi indescritível, viu, Daniel Vasconcelos? Aquele gol foi... Cara, foi fora de série. Eu comemorei mais, eu senti mais emoção de verdade no gol do Breno Lopes do que no gol do Deyverson. Pelo teor do jogo, últimos minutos, finalzinho. O gol do Deyverson também foi emocionante, muito, né? Mas eu acho que pra mim, o do Breno Lopes foi muito mais marcante. Aonde foi parar o dinheiro das premiações dos campeonatos conquistados pelo clube? William Santos. Eu acho que o William, ele não ouve muito o que a gente fala aqui, discute aqui. William, vamos lá. Todos os dias aqui o William, ele gosta, parece a Francisca com a Bel, é o William com a diretoria do Palmeiras. Foi pago uma série de coisas, o William. A roda não para, né? O time do Palmeiras ficou quase 2 anos sem bilheteria. As contas não pararam de chegar. Tem que pagar salário, tem que pagar todo mundo, tem que pagar premiação e tudo mais. Pagou boa parte desses valores, foram pagos a Crefisa por uma dívida que o Palmeiras tem ainda com a sua patrocinadora, muitas delas. Outras foram também em contratações. A gente fala e esquece que a gente pode até desconsiderar a qualidade dos contratados, mas o Palmeiras contratou jogadores em valores altos, né? O Jorge foi um deles, o Atuesta foi um jogador que custou muito aos cofres do clube, o próprio Navarro, não existe jogador de graça, né? O Navarro também tem luvas, quem mais chegou no Palmeiras aí? Só de cabelo, Jailson, Murilo, esses caras todos foram contratados, eles não bateram lá na porta do Palmeiras para entregar currículo, né? É assim que funciona. O Ferreirinha do Grêmio, verdade ou mentira? Não tem absolutamente nada. Ferreirinha não tem absolutamente nada em relação ao Palmeiras. Alina Aguilar de Ruggiero tá me mandando aqui, ó, parabéns, muita saúde, bênçãos e sucesso. Obrigado, obrigado, Lina, tamo junto. Cadê aqui, ó, Massa, caso a gente vá pra final da Liberta, quem você acha que seria mais difícil na final? Vélez, Gambá ou Flamengo? Cara... Olha, qualquer um desses três aí seria pedrada, hein? Por Corinthians pelo histórico, pela rivalidade, por tudo que envolve o derby, certamente eles não gostariam de perder, porque seriam a terceira, né? Já perderam nas quartas, já perderam na semi. E na final seria demais vencer o Corinthians, mas seria muito difícil. Pelo jogo, bola, se não existisse camisa, o Flamengo continuaria sendo mais difícil, porque tem um time mais qualificado que os outros dois, né? O Vélez argentino, o time argentino sempre é complicadíssimo de jogar, mas eu acho que desses três o mais difícil seria o Flamengo, e ainda mais, já pensou, cara, pegar o Flamengo de novo numa final, se o Palmeiras chega, 2 anos seguidos vencer o Flamengo em final de Libertadores? Acho que os caras lá, aquele gordinho lá, o barbudo lá, o paparazzo, ia se rasgar, hein, se acontecesse isso. Palmeiras e Atlético Mineiro é um jogo para se jogar à italiana, com religiosa disciplina tática, raça e resultadista. O mesmo vale contra o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado aí pela sua participação hoje. Estou muito, muito agradecido, muito grato mesmo por todas as mensagens que vocês mandaram de parabéns, de feliz aniversário. Daqui a pouquinho o programa vai estar no ar lá no Spotify também. Fiquem ligados lá no Spotify da Web Rádio Verdão. Olha que legal aqui a mensagem da Terezinha. Ó. O seu melhor, Massa, é que além das informações, você nos dá alegrias com algumas respostas. Eu dou muita risada. Só continue. Gratidão. Obrigado, Terezinha. É que às vezes a gente que está aqui desse lado já há 13 anos fazendo isso já sabe o intuito de uma ou outra resposta aí, pergunta, infelizmente. Mas é isso aí. Perguntou, respondo. Não quer dizer que eu vou responder o que você quer ouvir, né? Mas obrigado aí pelo carinho. Então, ó, daqui a pouquinho vai estar lá no Spotify esse episódio de hoje, de número 86, onde eu falei aqui sobre a possibilidade da chegada do Paulinho. Se você não viu, volta lá no começo da live, que a gente abriu a live falando sobre isso. Deixa o seu comentário aqui no chat, aqui na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, deixa o seu comentário, compartilhe isso nas redes sociais. Vem com a gente, assine o canal, torne-se inscrito aí do canal e também, se possível, membro do canal para você concorrer sempre a uma camisa oficial do Palmeiras todo mês no programa Live de Quinta do André Nery. O primeiro programa a gente sorteia lá uma camisa. Se você puder apoiar o programa, te agradeço demais. Está aí na sua tela o QR Code com a chave do Pix do Bruno Massa, do programa Massa Alviverde. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês, tá certo? Ah, e amanhã tem um programa muito legal, amanhã quarta-feira, na quinta-feira, é amanhã ou é na quinta? Ih, agora eu me perdi aqui, rapaz, aqui a minha agenda, porque eu não sei se é amanhã não, hein? Deixa eu ver aqui, rapidinho, eu vou receber um cara muito legal aqui para falar.